Boa noite, sou Anderson Santos, professor da Unidade Educacional Santana do Ipanema, da Universidade Federal de Alagoas e vice-líder do Grupo de Pesquisa Crítica da Economia Política da Comunicação, o CEPCOMFAL. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao curso de extensão Trabalho Cultural e Artístico, que está sendo desenvolvido pelo CEPCOM em parceria com o Grupo de Trabalho da Economia Política, da Informação, da Comunicação e da Cultura do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, o CLACS. Esta já é a quinta aula, mas é sempre bom reforçar que todas as aulas, até a da semana que vem, que é a última, serão ao vivo neste canal do YouTube, com inclusão posterior enquanto episódio do podcast Jogando Dados. Este podcast, este canal, são uma parceria dos grupos de pesquisa CEPCOM-UFAL e o Laboratório Cubo, Economia Política da Comunicação e Crise do Capitalismo, da Universidade Estadual de Londrina. E inserir o professor Marcelo Rezende Teixeira, é graduado em Educação Física pela Universidade Norte do Paraná, a UNOPAR, em Londrina. Especialista em Administração e Marketing Esportivo pela Universidade Gama Filho, em Belo Horizonte. Mestre em Educação Física pela Universidade de Brasília, que também é onde desenvolve seu doutorado em Educação Física. Marcelo é membro do Grupo de Pesquisa e Formação Sociocrítica em Educação Física, Esporte e Lazer, o AVANTE, da Universidade de Brasília, além de ser servidor da Secretaria de Educação do Distrito Federal e ex-servidor do Ministério do Esporte. Tem experiência nas áreas de Educação Física Escolar, Administração Pública, Políticas Públicas Esportivas, e mais recentemente nas determinações mais ligadas ao fenômeno futebolístico. Hoje, Marcelo vai nos dar uma aula em relações de trabalho entre jogadores e clubes de futebol.
O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de verar.
É um tema que me interessa bastante, Marcelo sabe disso, que fui da banca de qualificação do doutorado dele, né, qualificação da tese, que era um projeto que eu pretendia seguir mais depois da minha tese definida na comunicação também na UNB em 2021, mas aí, por outras questões, eu estou indo mais devagar nesse projeto pós-tese. Fico muito feliz de tê-lo aqui, né? Conheço o teu trabalho, venho acompanhando as tuas produções e também a do Avante, né? A partir do professor Fernando Mascarenhas, a quem eu mando abraço. Então, fica à vontade para falar e para se apresentar no tempo que achar necessário, né? Seja muito bem-vindo ainda aqui virtualmente à Unidade Santana do Ipanema e ao FAO, e fica à vontade.
Beleza, obrigado. Então, boa noite, né, aos presentes. Como dito, né, meu nome é Marcelo Rezende Teixeira. E, primeiramente, eu preciso parabenizar, né, o professor Anderson Santos pela iniciativa do curso, né, bem como pelas contribuições trazidas pelos demais professores participantes, né? Eu tenho acompanhado aí as outras aulas aí durante o decorrer do curso, né? Além disso, né, eu gostaria de agradecer o convite e, principalmente, a confiança, né? A lembrança do meu nome para um curso com a temática relacionada ao trabalho cultural e artístico por dentro da economia política da comunicação e da cultura, me deixou inicialmente surpreso. E isso se amplia especialmente quando o objeto é sobre as relações de trabalho entre futebolistas e clubes no Brasil, né? Ainda mais porque, como todos nós sabemos, né, o professor Anderson Santos é um estudioso de longa data do futebol. E ser convidado para falar de tal temática em uma atividade promovida por ele é, sem dúvidas, de uma responsabilidade absurda, né? Nesse sentido, confesso que fiquei e estou receoso se minhas contribuições, as quais estão em fase de amadurecimento, e já falo mais sobre isso, podem agregar ao curso, principalmente e especialmente após acompanhar a qualidade dos demais palestrantes e o referencial teórico adotado por eles, né? Por tal razão, eu já adianto meu pedido de desculpas por alguma interpretação o encaminhamento equivocado de minha parte. Sobretudo porque a minha área de formação se deu completamente por dentro da educação física, onde os debates sobre a própria economia política, né, ainda são muito incipientes. Em verdade, né, as principais contribuições da minha formação estão atreladas ao grupo de pesquisa Avante UNB e duas publicações, as quais foram orientadas pelo professor Fernando Mascarenhas, meu orientador, tanto no mestrado como agora no doutorado. Falo de duas teses, né, que pela tamanha qualidade foram premiadas e posteriormente adaptadas para o formato de livro. A primeira, do saudoso camarada Wagner Barbosa Matias, intitulada Futebol de Espetáculo. E a segunda, de outro nobre companheiro, Nadson Santana Reis, com o título de Esboço da Crítica da Economia Política do Futebol. Ambas são minhas referências, são meus pontos de partida. Por outro lado, gostaria de registrar que as prováveis limitações de minha exposição não podem ser creditadas a tais publicações, tampouco ao meu orientador e muito menos ao Avante. Isto é, né, são de minha total responsabilidade. Pois bem, né, como dito antes, minhas elaborações continuam em processo de construção porque eu estou no último ano de doutoramento. Do mesmo modo, saliento que o debate acerca do futebol é novo para mim. Embora eu acompanhe muita modalidade, sobretudo o chamado esporte sem divisão, né, estaduais, série B, C, D, eu não tinha reflexão teórica sobre o tema até então, até entrar no doutorado. Assim, na intenção de contextualizar o trabalho em desenvolvimento, pontuo que meu objeto se trata da produção e formação do futebolista brasileiro para a excelência esportiva, no contexto da financiarização e industrialização do futebol. Isso me provoca a aprofundar os estudos para diversos aspectos relacionados por dentro e por fora da modalidade. Nessa direção, tenho partido das transformações econômicas, políticas, sociais e culturais do sistema capitalista em sua fase mais tardia. Assim, de modo bem simplificado, podemos dizer que, na economia, podemos perceber mudanças dos padrões e nos processos de trabalho. Na política, as transformações da dinâmica capitalista fortaleceram a lógica neoliberal, com o Estado, em um contexto de agudização da crise do capital, se configurando mais forte na manutenção de condições de produção e reprodução do sistema e se afastando de sua função integradora. Na cultura, ocorre um fortalecimento da indústria cultural por meio da integração entre economia de mercado e cultura de massas. Conforme Reis et al. 2020 e Lopes 2022, um tipo de consumo potencializador e indutor de necessidades, culminando com transformações culturais significativas. Em outros termos, né, muito da produção cultural se tornou econômica, orientada para a produção de mercadorias. Assim, né, identifico que tais alterações potencializaram uma sociedade, ou pelo menos uma grande parte dela, que tendencialmente ficará marcada na história como aquela que em quase tudo pode ser comercializado como mercadoria. Essa dinâmica tem impacto em todas as esferas da sociedade, em especial no esporte praticado para excelência técnica, física, estética e mental. Nesse sentido, o futebol, né, uma das modalidades mais difundidas do mundo, vem sofrendo alterações significativas em sua estrutura, sobretudo desde meados de 1970-80, uma discussão que aparece nas duas teses mencionadas por mim, né, de Matias 2018 e Reis 2022. Com base nisso, surgem implicações relacionadas à transição do jogo para o negócio, isto é, do seu valor exclusivo de uso para o valor de troca. Tal movimento potencializa uma nova configuração da modalidade, caracterizada pelo aprofundamento de sua mercadorização, mercantilização, industrialização e financiarização. Rapidamente, podemos conceituar tais termos da seguinte forma, né? Mercadorização, conforme Aguiar 2010 e Reis 2022, é a transformação de qualquer objeto físico ou intangível em mercadoria. Inclusive bem simbólicos, como o caso do futebol, uma discussão que aparece no texto Os Três Pontos da Entrada da Economia Política do Futebol, do próprio professor Anderson Santos, publicado em 2014. Mercantilização, ainda com a Guia 2010 e Reis 2022, é a colocação dessa mercadoria no mercado para venda. Segundo Santos, né, 14, é a principal forma que o capitalismo se apresenta com seu objetivo de acumular capital na transformação de valor de uso em valor de troca. Industrialização, aqui a gente pode entender como um processo que organiza essa produção de mercadorias a nível global, em escala ampliada e com algum processo e com algum refinamento tecnológico. E financiarização é um processo econômico pelo qual o setor financeiro adquire uma relevância crescente na economia em detrimento do setor produtivo. Na prática, isso ocorre quando as empresas e os indivíduos migram recursos para ativos financeiros, como ações, títulos, derivativos, ao invés de ativos físicos, né, com base como né, bens de capital e imóveis, uma discussão que aparece em Harvard. Né? Para ilustrar, né, podemos pensar, por exemplo, a Adidas. Né? Atualmente, a maioria do lucro dela não é de um produto específico fabricado por ela, né? Mas de toda a indústria da informação em volta deles, o design, a publicidade, o marketing, ou seja, né, o valor agregado que aquele produto custa. Essa bola de futebol da imagem pode ter um custo de produção não superior a R$30. Contudo, ao trazer a logo Adidas, né, marca entendida como um ativo financeiro, pode ser facilmente vendida por R$100 ou muito mais, né, com o comprador entendendo que fizeram um ótimo negócio. Na realidade, a diferença de 70 se dá devido a esse valor agregado dessa indústria de informação. Né? Então, podemos entender que os montantes financeiros dessa área de serviço atualmente são maiores do que aqueles produtos em si. Nesse sentido, né, a consequência desses conceitos no futebol pode ser percebida em 4 momentos. O primeiro, né, é a aproximação orgânica da modalidade com os meios de comunicação, notadamente aqueles mediados por imagens, né, por telas. O que aparece naquele texto do professor antes como complexo esportivo cultural midiático. O segundo deriva do anterior, pois a partir desse relacionamento ocorre uma ruptura do modo de financiar o futebol. A lógica do ingresso, pagar para assistir uma partida no estádio, perde protagonismo para outras fontes de financiamento de maior magnitude, especialmente aquelas advindas dos conglomerados midiáticos. Esse aumento significativo das receitas, principalmente nas maiores ligas, eleva a capacidade econômica dos clubes, culminando com o desejo deles na contratação dos melhores futebolistas para retroalimentar toda essa conjuntura. E mais, né? O movimento inflaciona salários e as taxas de transferência de toda a cadeia produtiva da modalidade. Isso repercute em alguns países, pois devido ao novo e intenso contexto de concorrência, eles dependem muito de desenvolver e promover jovens futebolistas para sobreviver na indústria do futebol. Caso paradigmático e exemplar do Brasil. A referida dinâmica é crucial para a consolidação do terceiro período, isto é, a maior circulação de atletas em âmbito global, propiciada desde a sentença do caso Bosman. Aqui abro um parêntese para explicar o caso Bosman, né? De maneira bem sintética, foi um processo judicial iniciado pelo jogador belga Jean-Marc Bosman contra o seu clube e a UEFA. O processo teve como objetivo contestar as regras da UEFA que permitiam aos clubes exigir uma compensação financeira, denominada passe, para liberar o jogador em fim de contrato. Bosman havia encerrado seu contrato, mas o clube belga exigiu uma compensação financeira para liberá-lo para assinar com outra equipe. Portanto, isso limitava a liberdade de circulação do atleta em um contexto de uma sociedade livre, né, que é um dos motes do capitalismo. Como Bosman não tinha condições financeiras de pagar a quantia pedida pelo seu clube, decidiu processar o clube e a UEFA. Após 5 anos, saiu a decisão judicial em favor do atleta, e ela teve impacto inicialmente no futebol europeu, mas com repercussões mundo afora. Na prática, né, findou o instrumento jurídico denominado passe. No Brasil, percebemos o movimento com a regulação da Lei Pelé, em 2001, inicialmente a qual sacramentou o fim do passe, bem como a maior abertura do futebol brasileiro, né, para o mercado. Bom, fecho parênteses, identificando o quarto momento de nossa síntese temporal. O último evento, o qual continua em andamento, também se mostra de relevância ímpar, devido à entrada direta e indireta de capital financeiro na modalidade. O principal exemplo desse movimento é a alteração, né, dos modelos de propriedade dos clubes, né, seja do associativo ao empresarial ou mesmo do corporativo local para o global. Isso tem impactado o futebol visado para a excelência, posto que o interesse dos clubes é na produção de ativos financeiros. Em suma, né, a partir desses movimentos, a maioria dos clubes de futebol, de modo combinado, mas desigual mundo afora, se tornaram uma espécie de fábrica, a qual produz o jogo como o principal produto a ser comercializado. Ou melhor, a imagem dele, sob o título de direitos audiovisuais. Um produto extremamente valorizado pela indústria cultural porque potencializa a busca permanente do capital por novos nichos de acumulação, bem como a rotatividade mais acelerada de seu ciclo. Uma discussão que também aparece em Matias e Reis e em Moura 22. Assim, né, Moura ou Lopes, né, que a tese dela ela é Moura, mas no quarto capítulo do livro Valor da Informação, ela assina como Denise Moura. Né? Então, tem hora que uso Moura, tem hora que eu uso Lopes. Assim, de acordo com o Soriano, 2010, né, para que esse jogo seja valorizado pela indústria cultural, ocorre o aumento do interesse pela produção e formação de uma força de trabalho altamente especializada, tanto para atingir objetivos esportivos, estéticos, quanto financeiros dos clubes e dos agentes do mercado futebolístico. Em outras palavras, a natureza mundializada do futebol, com sua estrutura industrial, financeira e midiática, tornou o mercado de recrutamento e desenvolvimento de jovens futebolistas, bem como as relações de trabalho dos profissionais, cada vez mais complexa e diversificada. Dito isso, pontuo que tais considerações são um mote central para justificar minha intenção de estudar a produção e formação dos atletas no futebol. Todavia, hoje, apresento a vocês um recorte do que eu estou desenvolvendo em meu texto de doutoramento, mais especificamente o debate, ainda em construção, do quarto e do quinto capítulo da tese. Portanto, né, a minha escolha está atrelada à apresentação de algumas reflexões e categorias advindas dos marcos legais que se constituíram ao longo do processo histórico de luta entre clubes e jogadores de futebol no Brasil. No entanto, adverte-se que esse relacionamento está pautado no Estado capitalista, o qual, nos termos de Mandel, tem historicamente se caracterizado por três funções basilares: uma integradora, uma repressiva e uma econômica, esta última assentada em criar e assegurar as condições gerais de produção. E mais, né, dessa função econômica surgem outros desdobramentos, tais como garantir um preço geral, né, mínimo geral, garantir a propriedade, que é a base do capitalismo, estabelecer períodos de trabalho e condições mínimas para a exploração da classe trabalhadora, no intuito que todos os capitais possam concorrer sob iguais condições. Dito isso, né, e na esperança que com essas opções conceituais eu possa atender à encomenda do professor Anderson, destaco que não tenho pretensão de esgotar o tema, muito menos formação em direito ou comunicação, né, para adentrar nas especificidades de cada caso. Portanto, o que eu apresento é um esforço de síntese na tentativa de compreender melhor a temática para pavimentar minhas discussões na tese. Já adentrando ao conteúdo de forma mais orgânica, pontuo que a luta, o conflito, a contradição estão permanentemente presentes no interior da sociedade capitalista. Assim, conforme Vasconcelos, 2012, para que esses tensionamentos não explodam, são legitimadas reivindicações mínimas da classe trabalhadora, concretizadas pela promulgação das legislações. Logo, as leis são resultado de lutas que existiram em dado momento anterior, as quais podem regulamentar as condições laborais, ora melhor, ora pior aos trabalhadores, ainda que tendencialmente sejam mais desfavoráveis aos últimos. Sendo assim, não existe forma de definir as condições de compra e venda da força de trabalho que não seja pela contradição capital-trabalho, a qual é representada de forma antagônica, por um lado, capitalista, no outro, trabalhadores. Do ponto de vista, né, dos futebolistas, podemos pensar que alguns direitos importantes foram se materializando ao longo do tempo. Um primeiro, sem dúvidas, foi o profissionalismo, conquistado na década de 30, ainda que não isento de contradições. Conforme Reis, né, o profissionalismo abriu espaço para a configuração do futebol como um ambiente de trabalho. Contudo, o reconhecimento do ofício jogador na CLT, bem como a obrigatoriedade da relação contratual entre atletas e clubes, especialmente no quesito valores envolvidos nas negociações e salários, só se efetiva a partir do decreto 5342 de 43. E mais, é apenas em 1976, com a lei do passe, que o atleta praticante do futebol, sob a subordinação do empregador e mediante remuneração e contrato, seria efetivamente reconhecido como empregado. Desde então, essa relação passa a ter uma regulamentação mais incisiva. Com a lei do passe, o atleta passou efetivamente a ter dois vínculos com o seu empregador: o trabalhista, como todo empregado, e o esportivo, inerente à atividade. Este último, inclusive, persistia mesmo após o fim do contrato, conforme abordamos antes. Para Reis, mesmo com a profissionalização, os atletas acabavam como uma propriedade dos clubes, reproduzindo por isso as relações de trabalho. Isso reproduzia as relações de trabalho que se assemelhavam em muito a relações escravocratas, servis. Constitui, portanto, uma relação arcaica, pautada por uma condição de posse do atleta pelo empregador, efetivamente de modo análogo a uma mercadoria. Ou seja, como se o jogador fosse uma propriedade que o empregador pudesse dispor e negociar. diga-se inclusive, uma configuração estranha ao próprio regime capitalista. O entendimento dessa configuração de propriedade do passe só é tensionado pela Lei Pelé, a qual fora uma atualização e desdobramento do caso Bosman. Nesse sentido, apenas em 2001, ou seja, muito tardiamente, o vínculo esportivo se torna acessório ao vínculo trabalhista. Em outros termos, né, após o término do contrato, o atleta não fica mais vinculado ao seu empregador. Portanto, né, para os atletas, de uma maneira geral, tomando a lei do passe como referência, seu fim significou uma maior liberdade e autonomia para a negociação da sua capacidade de trabalho. E mais, né, a conjuntura significou a modernização e a maior profissionalização e liberação do futebol ao mercado. Entendo ser este momento que ocorre no futebol a transição de sua configuração escravocrata e feudal, os quais os atletas eram presos aos clubes, para um relacionamento tipicamente capitalista, pois os jogadores de futebol passam a ser livres para vender sua força de trabalho mediante contrato com prazo determinado de duração mínima e máxima, a vigência do contrato nunca inferior a 3 meses e nem superior a 5 anos. Para Santos, 2001, né? 2021, inclusive, isso também tensiona a mercantilização desse atleta, pois o próprio jogador também tem um tempo, né, um prazo de validade como uma possível mercadoria. Outro ponto que demarca essa transição é a possibilidade do contrato de trabalho ser rescindido pelo jogador, inclusive com o pagamento de uma cláusula indenizatória ao clube. Do mesmo modo, caso a rescisão parta do empregador, antes do término do contrato, o atleta terá direito à cláusula compensatória, isto é, o montante mínimo de salários mensais a qual o futebolista teria direito até a finalização do seu contrato. Ao mesmo tempo, outros direitos foram se consolidando ao longo do tempo. Assim, a aplicação mais ampla aos atletas das normas da legislação do trabalho e da previdência social é um deles, exceto naquilo que forem compatíveis. Reitero que tal ampliação chega tardiamente aos futebolistas em relação aos demais trabalhadores, ilustrando bem os processos de precarização ao qual os trabalhadores da cultura são historicamente submetidos. Não obstante, isso significou o estabelecimento de obrigações contratuais mais gerais aos futebolistas, como idade mínima para o contrato profissional, horário de trabalho, intervalos, adicional noturno, descanso semanal, assistência médica, odontológica, fisioterápica e condições de higiene e seguro. Não obstante, né, nesse sentido, a idade mínima para o primeiro contrato de trabalho profissional é de 16 anos, sendo que o clube formador do atleta possui a prerrogativa jurídica de efetivar tal vínculo, ou ser indenizado caso isso não ocorra. Isso vai se construindo pela possibilidade de formalização de um contrato de formação esportiva dos 12 aos 20 anos com o atleta. Contudo, saliente-se que dos 12 aos 13, o vínculo também tem caráter meramente esportivo. Duas configurações, dois aspectos introduzidos pela nova Lei Geral do Esporte, promulgada no ano passado, em 2023. Já a partir dos 14 anos, o futebolista em desenvolvimento poderá receber um auxílio financeiro via Bolsa Aprendizagem, a qual não se configura como vínculo empregatício, mas que, na prática, possui a função de tentar reter, segurar o jogador junto ao clube. Sobre isso, né, Reis salienta que as ajudas financeiras são escassas devido ao baixo investimento e elas acabam se tornando uma forma de recompensa, o que retribui o esforço individual e o potencial de cada um. Nessa configuração, a relação do futebolista em desenvolvimento com os clubes não raras vezes é marcada por enorme precariedade, admitindo inclusive arranjos informais que beneficiam apenas os clubes, notadamente no caso da relação das duas formações, né, da contradição que existe entre a formação esportiva e a formação escolar. No que diz respeito à jornada de trabalho, após idas e vindas, essa se fixou em 44 horas semanais, com um repouso semanal remunerado de 24 horas ininterruptas. Também pela nova lei geral, ocorreu um debate sobre a possibilidade do atleta ir ao clube realizar um treino regenerativo dentro dessas 24 horas. Contudo, isso fora vetado pelo presidente Lula, né? Já no tocante aos intervalos dos jogos, desde a pandemia, via decisão judicial, o horário se ajustou em 66 horas entre as partidas. Antes eram 72, chegando a CBF cogitar, na época da pandemia, 48. O adicional noturno aos futebolistas também fora reconhecido somente pela nova Lei Geral do Esporte. Porém, diferente dos demais trabalhadores, onde, a partir das 10 horas da noite, a sua hora à noite é paga 20% a mais que a diurna, aos futebolistas ela se inicia às 23h59. Quanto a isso, ainda que possam existir interpretações sobre a implementação do adicional do autismo como prejudicial, sobretudo porque difere do previsto da CLT, por outro lado, né, penso que o adicional pode ser entendido como um avanço, justamente porque não era previsto antes. Explico. É preciso considerar que muitos jogos noturnos acabam, por vezes, perto da meia-noite, mas o trabalho não se finda com o término da partida. Entrevistas, exame antidoping, traslado, né? Ou seja, o atleta fica à disposição do clube por um período significativo de tempo adicionado em caso de jogo fora do domicílio de ambos. Né? Assim, as horas valendo 20% do período a mais do período diurno, né, penso que contempla um direito historicamente negligenciado. Outro direito que fora consolidado ao longo do tempo se trata do descanso anual remunerado de 30 dias, acrescido de abono, isto é, né, as férias. Importa dizer que até a nova lei geral, a recomendação era que ela se coincidisse com o calendário esportivo. Contudo, o novo texto traz e admite, abre aspas, né, a critério do empregador, as férias podem coincidir ou não com o recesso das atividades esportivas, admitindo ajuste individual entre as partes. Aí meio que já ajustando com os aspectos da reforma trabalhista, né? Um contexto amplamente utilizado na pandemia, embora não existisse regulamentação que abarcasse tal estratégia. Outra problemática que se vincula a isso, né, sobre as férias, se vincula ao atleta lesionado no meio de temporada. Uma circunstância que pode prejudicar o desfrute de suas férias conjuntamente ao recesso das atividades esportivas, sobretudo pela intenção tanto do atleta como do clube em estar plenamente à disposição no início da temporada. Ainda sobre a temática, pois se tratar de uma atividade de alto risco, né, a legislação prevê desde os meados da década de 1960 o direito à assistência médico-hospitalar aos futebolistas. Com o passar do tempo, outros elementos foram adicionados, tais como a obrigatoriedade de assistência odontológica, fisioterápica, exames periódicos, condições de trabalho dignas e um seguro de vida e acidentes pessoais específico para os praticantes profissionais do futebol no montante mínimo de sua remuneração anual. Desdobrando um pouco mais, chegamos a alguns aspectos não comuns nas relações trabalhistas dos demais trabalhadores. O primeiro deles trata-se do regime de concentração. Sua regulação, válida exclusivamente aos profissionais do futebol, prevê que os atletas podem ficar à disposição do empregador em regime de confinamento por até 3 dias consecutivos por semana, caso ocorra a partida fora da sede do empregador. Outra questão igualmente muito particular aos atletas é a possibilidade de uso comercial de sua imagem. Logo, né, como a imagem do jogo gradualmente tomou proporções econômicas mais alargadas desde a Lei Pelé, também existe a possibilidade de uso da imagem do atleta, o que também é coerente com a sociedade do espetáculo, né? Conforme Rui Debord preceitou em seu livro Sociedade do Espetáculo, né? Onde, né, o autor sinaliza o avanço da mercantilização para todos os setores da vida social. Assim, o futebolista possui a prerrogativa de negociar com seu empregador a cessão ou a exploração de sua imagem, mediante contrato de natureza civil e inconfundível com o contrato de trabalho. Isso é importante. Por outro lado, os clubes utilizam desse expediente para formalizar acordos, onde o pagamento da imagem seja maior que os salários previstos na carteira de trabalho. Isto é, usam para burlar os direitos trabalhistas e previdenciários dos jogadores. E mais, né? Como a questão é corriqueira nos tribunais trabalhistas, os legisladores estabeleceram uma métrica, inicialmente de 40%, mas que com a nova lei passou para 50% da remuneração total do atleta ser a título de direito de imagem, né? Refletindo um pouco sobre isso, percebo que o mecanismo, embora possa minimizar, não ataca a raiz do problema, né? Por continuar a incidir no cálculo das verbas trabalhistas, ou melhor, né? O que na aparência parece combater ilegalidades, na essência continua a trazer maiores prejuízos ao jogador. Em relação às cessões e transferências, né? Também é de meados da década de 1960, a prerrogativa do atleta ter direito a 15% sobre o montante financeiro de sua cessão para outra associação esportiva. Um mecanismo conhecido como luvas, ou seja, a importância paga pelo empregador ao atleta pela assinatura do contrato. Outro ponto importante é a obrigatoriedade da prévia consulta ao atleta, quando o clube deseja, né, se interessa em negociar, né, sua cessão ou transferência a outro empregador, sob pena de nulidade da transação. Agora, o que eu penso ser o mais importante, repercutindo consideravelmente na análise, é que desde o fim do passe se faz necessário que a transferência do atleta ocorra durante a vigência contratual, para assim gerar recebimento de indenização por quebra de contrato ao empregador, ratificando aquela questão sobre o período de vigência do atleta, né? Podemos ilustrar isso, né, por exemplo, com o maior vencedor da bola de ouro da FIFA, né, Lionel Messi. Todas as vezes que ele trocou de clube foi a custo zero, ou seja, nunca movimentou dinheiro no mercado de transferências. Penso que isso tensiona, como veremos adiante, o entendimento do jogador como mercadoria, que vem desde a lei do passe, posto que tal compreensão acaba que fora invalidada, né, desde o fim do passe, na minha perspectiva. Alguém poderia dizer que o caso do Messi poderia ser uma exceção. Contudo, né, na realidade, de acordo com a publicação da FIFA intitulada Relatório 10 anos de transferências internacionais, a maioria das transferências da modalidade são de jogadores sem contrato, na ordem de 64%, culminando com pagamento algum para o clube anterior pelo acordo de trabalho realizado. Aproveitamos a questão das transferências para desenvolver um pouco, né, o ponto de vista dos clubes. Em verdade, a forma tomada pelas transferências é motivo de reclamo dos clubes, principalmente dos brasileiros, até hoje, por considerarem que o fim do passe nacional é a justificativa maior de suas crises financeiras, como também pelo aumento do quantitativo de jovens jogadores ao exterior, né? Porém, conforme Souza 2008 e Kifuri 2017, isso é um argumento muito próprio e singular dos clubes, mas que carece de aderência à realidade. Porque, independente da legislação nacional, a circulação dos jogadores brasileiros do mundo é regulada pela FIFA, que, como vimos, adota a decisão do caso Bosman como paradigma. Por outro lado, quando olhamos mais atentamente a lei do passe, percebemos que o seu objetivo era cobrir os custos de formação e capacitação do futebolista. Isso também tem um impacto significativo na análise, uma vez que, ao observarmos a particularidade do processo de produção, formação e capacitação dos jogadores, identificamos que o desenvolvimento contínuo da força de trabalho no futebol não é exclusivo de uma instituição educacional tradicional, seja ela de nível básico ou superior, mas, sobretudo, dos empregadores. Um contexto, inclusive, não muito comum em relação às outras organizações do mundo do trabalho, especialmente em tempos neoliberais, onde, tendencialmente, é transferido ao indivíduo a capacidade por se a responsabilidade por se capacitar. Na realidade, o interesse dos clubes é fundamentado nos direitos de uma exploração inicial e prolongada do jogador, que, caso seja rompida, ainda gera ressarcimentos pelos investimentos realizados. Em outras palavras, né, o direito do passe, transfigurado pela regulação estatal para os assim chamados direitos econômicos, a partir do fim daquele instrumento jurídico, ainda possibilita aos clubes o controle dessa força de trabalho. Isso é tão verdadeiro que tais direitos são classificados nos balanços contábeis dos clubes como ativo. Isso ganha ainda mais relevo no Brasil, onde a estruturação das categorias de base, por exemplo, tem sido cada vez mais implementada visando esse desfecho. Isto é, a transferência do atleta para outro empregador, principalmente para o mercado internacional. Não é muito novidade que sai do Brasil todos os anos centenas de jogadores ao exterior, sendo Portugal o destino de um em cada cinco atletas nacionais. E mais, são as categorias de base que formalizam o direito do clube em contar com o atleta por ele formado inicialmente, quer seja, constrói o vínculo do ativo contratual, denominado direitos econômicos. Além disso, geram ressarcimentos prolongados aos formadores, tanto via indenização por formação, quanto pelo chamado mecanismo de solidariedade. Esforços jurídicos superestruturais atrelados à funcionalidade estatal de proporcionar as melhores condições de acumulação. Outro ponto que me parece central do ponto de vista dos empregadores é a questão dos direitos de arena. Notem, o direito de comercializar, autorizar registro, transmissão ou retransmissão de imagem dos jogos pertencem aos clubes. E isso está consolidado na legislação antes mesmo da implementação do passe. Portanto, está previsto desde a Lei 5.988 de 73, Lei dos Direitos Autorais em seu artigo 100. Por tal norma, ainda estava previsto que 20% do arrecadado seria repassado aos atletas, um percentual que caiu para 5% nas legislações vindouras. De todo modo, a propriedade audiovisual de 95% ao empregador possibilita a eles o direito de apropriação do produto do trabalho alheio, ou seja, formaliza a expropriação do resultado laboral realizado pelo futebolista. Em outros termos, né, deixa nítido a quem pertence ao jogo, ou melhor, a imagem dele, que se autonomiza, né, em tempo de sociedade do espetáculo. Caminhando, né, com o debate, outra especificidade na negociação da força de trabalho entre jogadores e clubes trata-se dos agentes intermediários, né, uma profissão não identificada com facilidade em outros setores. No esporte, a literatura aponta sua agente nos Estados Unidos por volta de 1920, mas que fora extremamente dificultada durante essa vigência da Lei do Passe. Não obstante, a atuação se intensifica e se consolida a partir do caso Bosman e da Sociedade do Espetáculo, sobretudo pela necessidade de gerenciamento da imagem e da carreira do atleta. Desde então, note-se o crescimento constante do montante financeiro destinado aos intermediários. Pelos últimos dados da FIFA-CBF, né, identificamos pagamentos bem maiores dos clubes aos intermediários, na ordem de 98%, do que dos jogadores aos intermediários, na ordem de 2%. Isso se alarga com a possibilidade de empresas atuarem na intermediação. Nesse contexto, né, clubes se tornam clientes ou parceiros de tais instituições e indivíduos. Ao mesmo tempo, note-se a imprescindibilidade dos agentes para os jogadores, sobretudo na alocação do atleta no mercado de trabalho futebolístico. Portanto, né, o papel do agente intermediário é também no sentido de promoção do possível ativo aos clubes e do posicionamento do atleta no mercado mundo da bola, o que reverbera em seus ganhos econômicos por sua atuação. Pois bem, né, considerando tudo isso que eu desenvolvi até aqui, eu senti a necessidade de me apropriar do debate sobre o ativo intangível jogador de futebol a partir dos estudos da contabilidade. Por eles, algumas de minhas elaborações vão ficando mais nítidas, bem como foi consolidando o entendimento de que os atletas são primordiais à cadeia produtiva do futebol. Logo, né, a significativa evolução econômica da indústria do futebol reverbera nos investimentos feitos pelos clubes em atletas. E mais, né, para fins contábeis, os atletas são tidos como ativos intangíveis ao possuírem um valor econômico, mas não sob a forma tradicional de veículos, terrenos, imóveis ou maquinários, estes últimos classificados como imobilizados. Outra questão fundamental é que, por dentro do futebol, o elemento importante que corrobora para o custo de formação e contratação do atleta ser considerado um ativo é o contrato. Portanto, o vínculo contratual mantido entre atleta e clube se configura como um ativo, devido ao seu potencial de produzir benefícios econômicos para a instituição futebolística. Por isso, né, Oprean e Opsor, 2014, fazem uma advertência que julgo fundamental. Para os autores, são os direitos decorrentes do vínculo contratual com o atleta que são passíveis de contabilização nas demonstrações financeiras dos clubes como os ativos intangíveis, e não o atleta em si. Em outras palavras, né, ratifica nosso entendimento e que são os contratos formalizados com o atleta o ativo que aparece nos balanços dos clubes. Na realidade, né, tais encaminhamentos abrem novos interesses investigativos, sobretudo porque os estudos contábeis identificam, mas não explicam como ocorre o processo de exploração na modalidade. Assim, secundarizam o debate sobre o trabalho em torno da relação entre os detentores dos meios de produção, clubes e agentes do mercado, e da força de trabalho. Isso sem falar na homogeneização que a discussão supõe, pois considera todos os jogadores, mesmo aqueles com menores salários, mais precarizados, são tratados na literatura contábil como potenciais ativos. Assim, né, ao cotejar o ativo com o conceito de força de trabalho, me parece apropriado problematizar-se a definição contábil de ativo como a mais apropriada para explicar a realidade. Particularmente, desconfio que o termo contábil em voga pode se configurar como tautológico e eufemístico das verdadeiras relações estabelecidas no processo. Daí, a necessidade que o conceito do ativo seja mais bem intencionado à luz do arcabouço categorial da teoria do valor, por dentro da crítica da economia política. Para tanto, faça uma tentativa de conceituação da força de trabalho como mercadoria. A partir dela, a partir da leitura do Capital, né, é possível conceituá-la da seguinte forma. Força de trabalho é a capacidade, uma potência para realizar trabalho. E este, por sua vez, é esta qualidade em movimento. Ou seja, quando o capitalista compra a força de trabalho e tem ela a seu dispor. Assim, identificamos nela o seu valor de uso, o qual é o trabalho, isto é, quando a força de trabalho é posta em execução. Logo, enquanto algo existente para a troca, possui valor, sendo este medido pelo tempo socialmente necessário para reproduzir a força de trabalho enquanto tal. Portanto, a força de trabalho tem um valor e um valor de uso. É uma mercadoria, porém é uma mercadoria muito específica. Ela se diferencia daquela enorme coleção de mercadorias mencionada por Marx no início do livro. Em âmbito futebolístico, né, Matias, 2018, desenvolve uma conceituação de força de trabalho vinculada à força esportiva, a partir dos seus estudos em Brau, 1982. No entendimento do autor, a força esportiva traria consigo tanto valor de uso quanto valor de troca. Assim, para Matias, 2018, o jogador de futebol se caracteriza por produzir duas mercadorias. A primeira, se configurando por meio do investimento capitalista em capital constante e variável, os quais possibilitam a produção de si próprio, si mesmo, a força esportiva, que ele intitula de força esportiva. E a segunda como um processo do, como o processo do espetáculo propriamente dito, né? O jogo, as competições, o futebol de espetáculo. Essa definição é hegemônica na literatura e pode ser encontrada em vários trabalhos. Destacamos alguns: Souza, 2008, Nolasco, 2013, Kennedy, 2016, Matias, 2018, Araújo e Giglio, 2021, Reis, 2022, dentre outros. Contudo, tal conceituação me incomodava, notadamente a partir da leitura do livro 1 do Capital, da apropriação do debate sobre a contabilidade, bem como ao perceber que grande parte das transferências do futebol não possui custo algum. Mas, né, quando tomo contato com a tese do professor Anderson Santos, a qual em dado momento problematiza tal entendimento, isso me trouxe elementos para refletir mais sobre o tema. Inclusive, foi um dos motivos que justificou o convite do professor Anderson para participar de minha banca de qualificação, que fora em março passado. 2023. Nesse sentido, né, Santos 2021 traz três problematizações importantes sobre tal entendimento. Um, a mercadoria força de trabalho não poderia ser, ao mesmo tempo, a mercadoria produzida. O autor sinaliza como equivocado desenvolver a definição de duas mercadorias no conceito de força esportiva, uma concreta e outra abstrata, apenas quantificada como valor de troca. Dois, o valor da força de trabalho também não pode ser quantificado a partir da energia despendida pelo rendimento do corpo, capacidade de trabalho, mas sim, conforme alertamos antes, considerando a média salarial materializada pelas mercadorias que compõem a cesta de consumo dos trabalhadores, em geral, né? Dado o nível cultural de produção e de qualificação. Três, a questão do trabalho produtivo e improdutivo do jogador, ou seja, se é ou não gerador de valor. Pois bem, na tentativa de contribuir para o debate, me parece que os questionamentos de Santos do ponto 1 e 2 são muito pertinentes, porque existe de fato a separação do que seja a força de trabalho dos atletas, enquanto mercadoria comprada pelo capitalista, do resultado dela em execução, o qual chamaremos de produto futebolístico, seja ele um treino, um jogo, ou a sua versão mais desenvolvida, o futebol espetacularizado. A partir disso, e recuperando o debate sobre o ativo intangível, podemos compreender que o empregador estabelece o vínculo com o empregado e isso se dá de forma temporária, posto que o que é vendido ao capitalista é a capacidade de trabalho do indivíduo e não a sua pessoa. Ou seja, o atleta não possui uma mercadoria especial no sentido de ele mesmo também ser uma mercadoria a ser comercializada. Porém, a problematização passa a entender dois relacionamentos entre clube-clube e entre clube-jogador. No primeiro caso, eu tenho entendido que o objeto comercializado pelos clubes não é uma mercadoria, mas somente uma quebra de contrato com ônus à parte que o rompeu. Portanto, essa relação não se configura como compra e venda de jogador, como amplamente divulgado, né? Tanto pelo senso comum como também pela academia. Consequentemente, o objeto do negócio num processo de transferência são os assuntos chamados direitos econômicos, os quais se vinculam ao processo formativo e ao contrato realizado para o atleta vender a sua força de trabalho, e nunca a pessoa propriamente dita, pois se assim fosse, estaríamos numa relação escravagista e não contratual. Logo, no segundo caso, o objeto comercializado entre clube e jogador é apenas a capacidade de trabalho do último, ou seja, a mercadoria força de trabalho. Desse modo, o que o atleta negocia com o clube é a sua capacidade para realizar trabalho, e não a si próprio. Assim, igualmente aos demais trabalhadores, o atleta possui seu valor de uso quando está à disposição do clube no intuito de produção do produto futebolístico. Já o seu valor também não se diferencia dos demais assalariados, ou seja, corresponde à quantidade de trabalho socialmente necessária para produzir os elementos de consumo que restauram a sua capacidade de trabalho. Do mesmo modo, de todo modo, né, o interesse dos clubes, portanto, é capacitar um jogador que realize o produto futebolístico e dê retorno financeiro nessas duas relações. Aí, para ilustrar isso, a gente traz o jogador Estevão, né, atualmente do Palmeiras, conhecido como Messinho, quando mais novo, hoje com 16 anos é a maior aposta do clube paulista. Fala que a negociação dos assim chamados direitos econômicos dele devem superar os 300 milhões da transação total do Palmeiras com o Real Madrid. Esta, até o momento, a maior transação via quebra contratual de jogador já realizada pelo Palmeiras. Importa dizer que o montante já pago pelo clube espanhol brasileiro em março de 24, né, fora de 251 milhões. E nota, né, os volumes da transferência têm crescido ano a ano, mas ainda não são hegemônicos, né? Transferências de jogadores sem contrato são maiores. Bom, a pergunta que ainda intriga é se nessa conjuntura existe de fato uma relação produtiva ou improdutiva, a qual gera tanto um valor que permite o pagamento da força de trabalho, quanto um mais valor apropriado pelo clube e demais capitais que se relacionam direta ou indiretamente com o jogo. Isso ainda toma maiores proporções quando recorremos aos trabalhos de Soriano 2010, Kennedy Ken 2016 e Reis 2022. Para tais autores, no futebol, grande parte da riqueza gerada é apropriada pelos jogadores de elite e não pelos clubes, justificando assim o crônico endividamento das organizações futebolísticas, bem como a necessidade delas em contar com o apoio estatal para continuarem em funcionamento, a partir do refinanciamento de suas dívidas. Em outras palavras, o futebol possui dificuldade na apropriação da provável mais-valia produzida tanto internamente como aquela advinda de uma zona de acumulação mais ampla, a qual se relaciona com a riqueza produzida em outros setores. A grosso modo, encaminha a discussão para afirmar que a identificação ou não da mais-valia do futebol precisaria reconhecer se existe, de fato, produção de riqueza social no setor, ou se a modalidade é apenas uma plataforma de valorização de outras mercadorias, ou ainda se ela apropria da riqueza produzida pelo conjunto de trabalhadores de outros setores, ou ainda se seria tudo isso. Com isso em mente, né, estou cada vez mais convencido de que isso, né, responder essas perguntas, necessitaria de uma investigação empírica mais profunda iniciada a partir da composição orgânica do capital, ou seja, da relação entre capital constante e variável, bem como das taxas de massa de mais-valia, das taxas de exploração do setor, notadamente por meio de demonstrações financeiras dos clubes, mas não só deles. E mais, né, isso acaba que foi feito em parte por Kennedy e Kennedy, mas isso deveria ser alargado, abarcar um conjunto significativo de instituições financeiras, cotejando inclusive com o percurso histórico tomado pela modalidade, cenário que eu já entendi que não terei pernas para alcançar na minha tese, ou seja, já será uma lacuna, né? Isso, inclusive, me parece ser um quarto questionamento do professor Anderson, que o professor Anderson sinaliza em seu trabalho, né? Isto é, o papel do investimento capitalista de forma mais ampliada e considerando ainda dentro desse contexto o trabalho do futebolista como artístico. Por ora, me parece pertinente afirmar que o entendimento da questão do trabalho produtivo ou improdutivo pode não ser primordial, porque ambos podem, de forma direta ou indiretamente, contribuir para a geração de valor adicionado. Até porque, conforme as elaborações do professor Ricardo Antunes, na atualidade, quem define o que seja produtivo ou improdutivo é o próprio capital. Contudo, a questão central é a existência de relações de exploração e expropriação. Considerando-se verdadeiro, né, estou cada vez mais convencido que os atletas de elite extrapolam essa relação de compra e venda de força de trabalho. Em alguma medida, me parece que tais sujeitos se descolam do que o professor Ricardo Antunes classifica como classe que vive do trabalho. Segundo Antunes, né, tal classe desempenha funções laborais no sentido de atendimento de suas necessidades de sobrevivência, sendo seus componentes aqueles que negociam sua força de trabalho. Isso ocorreria porque tais atletas são remunerados muito acima do valor da força de trabalho, por uma questão de atuar com uma espécie de escassez, de monopólio, né? E aí, por isso, recebe aquilo que alguém está disposto a pagar. Uma configuração pautada muito em seu caráter especulativo do que propriamente com algum lastro em alguma métrica objetiva, ainda que elas possam existir. Assim, né, a extração de mais-valia nesse segmento não é o fator mais determinante da composição do seu relacionamento com o seu empregador, bem como o componente primordial de sua remuneração. Me parece que o papel do jogador de elite pode estar mais vinculado à apropriação de parte da mais-valia, da massa de mais-valia socialmente produzida, que possa adentrar direto ou indiretamente com a modalidade, bem como oferir rendas por essa sua condição de monopólio, de escassez, né? São poucos os atletas de elite, né? Contudo, isso não significa que não ocorra exploração do atleta de elite. A partir da leitura do livro O Valor da Informação, do recorte que eu trouxe da legislação, podemos pensar que essa exploração ocorre via distribuição das imagens espetaculares produzida por eles e também por outros trabalhadores do setor via monopolização capitalista da propriedade intelectual, as chamadas rendas informacionais análogas à renda da terra, uma discussão que aparece no livro O Valor da Informação, né? Isto é, os atletas são expropriados do fruto principal de sua atividade laboral, notadamente porque não são os proprietários dos meios de produção. Portanto, na relação clube, recuperando a relação clube-clube, a renda pode se efetivar pelo vínculo de propriedade dos direitos econômicos garantido juridicamente a partir da formação do atleta. Na relação jogador de elite-clube, o capital investido no espetáculo só poderia ser realizado por meio dos direitos de propriedade intelectual, os chamados direitos de transmissão. Segundo Lopes, 2022, Moura, 2022, as principais estratégias dos conglomerados midiáticos para se apropriar da rentabilidade advinda do espetáculo futebolístico é produzir uma escassez artificial por meio da propriedade sobre esse direito de transmissão e construir barreiras de acesso ao público. Assim, o futebol, quando transformado em espetáculo, pode gerar poupudas rendas para o mercado financeiro, os quais são os financiadores das grandes corporações de mídia. Isso pode ocorrer devido aos altos preços cobrados pela transmissão dos campeonatos e pela vinculação publicitária. Assim, o modus operandi do processo passa pela injeção de dinheiro pelo capital financeiro que, graças ao trabalho dos atletas, mas não só deles, promoverá a valorização do futebol dos canais, principalmente com o alto retorno monetário para os acionistas financiadores dos conglomerados midiáticos. Discussão que aparece, né, no texto, no quarto capítulo, assinado por Lopes. Isso também tensiona o entendimento da apropriação do valor pelos jogadores ser o ponto fundamental, a discussão que apareceu, né, em Soriano e em Kennedy e em Reis, justamente porque eles também são expropriados. Por tudo isso, né, podemos concluir provisoriamente que a correlação de forças tem mostrado que por dentro do Estado, principalmente o brasileiro, aos clubes e aos agentes de mercado são criadas uma série de estratégias compensatórias, de maneira especial, a partir do momento que o futebol foi alçado à condição de mercadoria, produzida e organizada pelo complexo esportivo cultural midiático. No que pese às reclamações sobre as mudanças nas legislações, os clubes têm todo o interesse em estabelecer o vínculo com a força de trabalho do atleta a partir dos 16 anos. Claro que isso é válido com jogadores, visto com potencial de produção para um produto futebolístico. Os demais são sumariamente descartados. Esse aspecto eu não vou desenvolver aqui, mas me parece outro ponto problemático pela existência de uma linha tênue entre o que seja a formação para a aprendizagem e aquela para a especialização esportiva, essa última já abrangendo o nível de excelência do esporte, né? Em outros termos, né, é uma exploração do trabalho infanto-juvenil com verniz de formação, uma discussão que eu pretendo realizar no capítulo 3 da tese. De todo modo, ela ocorre porque, uma vez formalizado o contrato de trabalho, é possível o estabelecimento, entre outras cláusulas, da própria indenização esportiva, que pode garantir ao empregador o recebimento dos assim chamados direitos econômicos em uma transferência sob contrato vigente, além de rendimentos advindos do produto futebolístico produzido pelos atletas via imagens. Pelos lados dos jogadores, algumas particularidades também são merecedoras de destaque, tais como sua escassez, A, né? B, a necessidade de ter um agente para alocação no mercado, C, o recebimento de parte da transferência, D, o aceite em ser transferido, E, a possibilidade de contratos por sua imagem, F, o alto poder de negociação dos atletas de elite em detrimento dos demais, G, a força contratual, né, repercute de forma considerável na análise, e H, né, e I, a sua capacitação pelo empregador. Bom, por fim, reitero, né, que tais elaborações continuam em fase de refinamento, sobretudo porque eu ainda não tive tempo para me debruçar com o rigor necessário sobre a questão das rendas no futebol análogas à renda da terra. Pelo meu cronograma, tal tarefa será realizada próximo ao meio do ano. Não por acaso, posso dizer que, pela minha condição atual de doutorando, o trazido para o curso são mais inquietações do que propriamente respostas. No mais, agradeço pela atenção e paciência, ao mesmo tempo que peço excusas pelo formato adotado na exposição, né? Espero que não tenha ficado demasiadamente cansativo. E caso alguém, né, tenha interesse pelo tema ou mesmo tenha alguma contribuição a fazer, né, agora ou que extrapole a atividade, pode me localizar no e-mail, né, marinresende@yahoo.com.br. Uma vez mais, obrigado.
Eu aviso que a próxima aula será, a última aula será na terça-feira da semana que vem, com a Yane Amado, que é doutoranda em comunicação da Universidade de São Paulo, que vai fechar essa discussão sobre trabalho artístico e cultural, sobre o lugar do fã na indústria cultural. Né? Então, a ideia é de a gente começar com a teoria, com o Rui, ainda que todo mundo tenha passado por teoria marxista, né? A Vermani para estudar trabalhador da música, Manuel e Rodolfo para estudarem os trabalhos de jornalistas e publicitários em agências de comunicação, Carlos Figueiredo para tratar do trabalho de jornalistas, você para tratar dessas relações dos futebolistas com os clubes. Enfim, a gente vai fechar com uma preocupação que é muito comum, uma crítica muito comum na economia política da comunicação, que é pensar do lado de lá. Né? Quem está ali para construir socialmente, para consumir quando for para ser consumido, para participar daquilo, aí a Yane faz essa pesquisa desde mestrado, continua agora no doutorado, e vai ser interessante para a gente tentar repassar, né? Não só toda a discussão teórica, que é pesada, né? A teoria marxista não é fácil mesmo, né? E a ideia de ter isso aplicado a partir do trabalho artístico cultural, e de diferentes formas, é justamente para a gente mostrar que é possível, que tem outras possibilidades. Dito isso, agradeço muito, Marcelo, para mim é um orgulho poder trazer enquanto representante do Avante, né, para manter esses laços, né, desde a tua qualificação, passando pela minha aula no curso sobre a Lei Geral do Esporte, enfim. Então, mas é com muito orgulho que eu trago você também, para que a gente possa fortalecer cada vez mais os laços entre nossos grupos. Espero que todo mundo tenha aproveitado mais essa aula, tá? Obrigado, até a próxima.
Tchau, tchau.
Estou preso na rede, que nem peixe pescado. É zap, zap, é like, é Instagram, é tudo muito bem bolado. O pensamento é nuvem, o movimento é drone.